Olá, eu sou o Chico Almeida.
E eu sou Daniele Santos.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, produtores de leite dos estados de Rondônia e do Rio Grande do Sul protestam contra empresas de laticínios.
E mais, proposta inédita prevê a criação de um sistema nacional de emprego no meio rural.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Os produtores de leite de Rondônia e do Rio Grande do Sul fizeram uma série de protestos por causa do preço do leite, Chico.
É verdade, Daniele. Eles querem mais investimentos no setor e acusam as empresas de laticínios até de cartelização. A repórter Andréa Póvoas tem os detalhes.
Há 90 dias, os produtores de leite de Rondônia e do Rio Grande do Sul sofrem com a crise no setor leiteiro. Os preços caíram até 30% e a agricultura familiar desses estados teve muitos prejuízos. O presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais de Rondônia, Lázaro Dobri, conta que as tentativas de negociação com as 60 empresas de laticínios do estado não tiveram êxito. Diante da falta de acordo, a alternativa foi partir para a luta. Os produtores estão desperdiçando cerca de 2 milhões e 400 mil litros de leite por dia. O dirigente acusa os donos de laticínios de prática de cartel, isto é, a combinação abusiva de preços entre as empresas que compram o produto.
Estamos entendendo que há uma cartelização dos laticínios com relação ao preço, a sonegação de imposto, tudo isso nós temos aqui no estado. Tudo isso nós denunciamos, estão abrindo agora informações que nós temos, abrindo uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado, para ver onde é que está o problema e por que está acontecendo tudo isso que está acontecendo aqui no estado de Rondônia.
No Rio Grande do Sul, os 100 mil produtores tiveram uma queda de 20 centavos no preço do litro de leite. Segundo o secretário de Finanças da FETAG do estado, Amaury Mioto, o prejuízo é de R$1.400.000 por dia.
Nós temos aqui um prejuízo no Rio Grande do Sul de 1,4 milhões ao dia de reais que o produtor do Rio Grande do Sul deixa de receber. Se nós contabilizarmos isso por mês, nós temos 43 milhões de reais que deixam de circular na nossa economia do Rio Grande do Sul com a baixa desse preço. Então, realmente, o estado perde muito e o produtor, e principalmente o pequeno produtor, aquele que tem na sua atividade agricultura familiar uma área menor de produção, é que está pagando mais caro por esse processo.
Os produtores ainda não entraram em greve, mas o dirigente exige a participação do governo estadual e federal nas negociações. As empresas de laticínio do Rio Grande do Sul e de Rondônia alegam que há uma super oferta e que o mercado não tem como absorver a produção. As duas federações continuam em negociação para pôr fim ao impasse.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Roraima espera que seja resolvida logo a situação da reserva indígena Raposa Serra do Sol.
É isso mesmo, Daniele. O impasse sobre a demarcação contínua da área vem prejudicando os agricultores familiares, que são parceiros dos índios. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
A agricultura familiar de Roraima está a favor da demarcação total da terra indígena Raposa Serra do Sol. Os produtores querem a regularização rápida da área para retomar as parcerias com segurança. A falta de consenso no judiciário provocou a suspensão do julgamento do caso no Supremo Tribunal Federal, o STF, no mês de agosto. O território é cobiçado por um grupo de 4 grandes produtores de arroz que se recusam a sair da região. O impasse provoca uma delicada discussão sobre a destinação da área para os índios. Na opinião do presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Roraima, Luiz Carlos Lima, o apoio à comunidade indígena é importante nesse momento, devido ao intercâmbio e às parcerias que existem com as famílias agricultoras.
Os indígenas também são, na verdade, rurais indígenas. E eles têm uma produtividade de farinha, arroz e feijão muito boa. E isso nos ajuda também no processo de intercâmbio, né? Experiências. A banana que os indígenas produzem aqui em Roraima, nenhuma área rural consegue produzir tão bem. Então eles têm uma questão milenar deles lá que nos ajuda nesse intercâmbio de aprendizado. Então nós somos favoráveis sim à homologação em área contínua e estamos aguardando que o governo federal tome essa decisão o mais rápido possível, que isso vai ser bom para Roraima e para todos.
Segundo o presidente da FETAG, até a pequena parcela de assalariados rurais que trabalham nas lavouras arrozeiras dentro da reserva reconhece a causa indígena.
E esses também só estão lá por uma questão de sobrevivência, porque são assalariados. Mas também, se você conversa de um por um com eles, eles têm total entendimento que a importância da homologação era contínua também.
A reserva indígena Raposa Serra do Sol foi homologada em 2005 pelo presidente Lula e tem uma área de 1 milhão e 700 mil hectares.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Uma proposta inédita do Ministério do Trabalho pode mudar a realidade de muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais em todo o país.
O governo federal quer criar um sistema nacional de emprego no meio rural para cadastrar o trabalhador na sua região. A repórter Andréa Póvoas tem as informações.
Saber quantos trabalhadores e trabalhadoras rurais existem nas regiões brasileiras. Esse é um dos objetivos do Sistema Nacional de Emprego no Meio Rural, chamado de Sine Rural, que será criado pelo Ministério do Trabalho. A ideia é que a contratação do trabalhador seja feita por meio desse sistema. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, explica os benefícios que a medida pode trazer para a agricultura familiar.
Em uma região do país, o trabalhador que quer procurar um emprego na zona rural, ele teria então que no SINE se cadastrar, ou no próprio Sindicato de Trabalhadores Rurais, onde o SINE pode atender, se cadastrar para pleitear esse emprego. Isso para nós é importante, por quê? Porque você vai saber quem são esses trabalhadores, qual o grau de escolaridade, qual a movimentação dele durante o ano, por exemplo, ele vai para onde, quais culturas que ele está trabalhando, saber qual é o salário dele.
Uma equipe técnica das Secretarias de Política Pública de Emprego e de Inspeção do Trabalho estuda a implantação do programa, que ainda não tem data prevista para ser lançado. A criação de um SINE para a zona rural é uma antiga reivindicação da CONTAG.
Os direitos das mulheres do campo.
As eleições municipais estão se aproximando e a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG convida as mulheres do campo e da floresta para participar ativamente da reta final do pleito.
É isso mesmo, Daniele. A comissão lançou neste ano a campanha Mulher, Participação, Poder e Democracia, para estimular maior participação das mulheres nos espaços políticos.
É, Chico, mas infelizmente o Tribunal Superior Eleitoral informa que as mulheres representam apenas 21,34% das candidaturas nestas eleições.
Esse número ainda é muito baixo, Daniele. É por isso que a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a Carmen Foro, convida as mulheres a se empenharem pela eleição de mais representantes do sexo feminino nas prefeituras e Câmara de Vereadores.
Nós estamos com uma campanha que desde o 8 de março nós estamos falando da necessidade da discussão de uma maior participação das mulheres nesses espaços. Agora as eleições nos trazem o desafio. A dívida histórica que a sociedade tem com as mulheres, é preciso estimular as candidaturas e as que conseguiram ser candidatas serem apoiadas, fortalecidas na sua campanha, para que a gente possa garantir que a estratégia de ter mulheres mais nesses espaços, para garantir a luta, obviamente, do conjunto da sociedade.
A campanha Mulher, Participação, Poder e Democracia vai além das eleições deste ano. A Comissão de Mulheres da CONTAG também quer incentivar maior participação das trabalhadoras rurais nas eleições dentro do movimento sindical.
Além dessa campanha, a Comissão de Mulheres da CONTAG também apoia a campanha do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Ouça agora as mensagens preparadas pelo Conselho para orientar as mulheres nestas eleições.
Em 2005, 1.000 mulheres em todo o mundo se uniram numa candidatura coletiva ao Prêmio Nobel da Paz. No Brasil, todo esse trabalho de mobilização foi coordenado pela ativista Clara Scharf.
Sem essa força organizada, dificilmente você pode ter uma sociedade justa, igualitária para homens e mulheres.
Em tempo de eleições 2008, é hora da gente se mobilizar também em prol das candidaturas femininas.
E é preciso garantir mais mulheres no poder. E você só pode garantir mais mulheres no poder pelo processo eleitoral. Eu tenho esse compromisso com essa causa.
Na hora do voto, reafirme o recado de Clara Scharf. Mais mulheres no poder. Eu assumo esse compromisso.
Uma campanha do Fórum de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos e Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
No Brasil, a Lei de Enfrentamento contra a Violência tem nome de mulher. Lei Maria da Penha. mas a implementação dela passa pelas eleições deste ano. Saiba agora por quê.
Porque a ampliação desse serviço de atendimento à mulher depende do município. No município é que deve ser criado a casa-abrigo, o centro de referência, que vão analisar a saúde da mulher e o problema da mulher vítima de violência. Porque no centro de referência ela vai se conscientizar dos seus direitos para decidir sobre a sua vida.
Na hora do voto, reafirme o recado de Maria da Penha.
Mais mulheres no poder, eu assumo esse compromisso.
Uma campanha do Fórum de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos e Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
As eleições municipais ocorrem no próximo dia 5 de outubro em todo o Brasil.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia 18 de setembro o projeto de conversão da medida provisória 432, que trata das dívidas agrícolas.
As informações são da repórter Cileia Pontes.
O governo cumpriu a promessa e vetou parte do texto que diz respeito à troca da taxa básica de juros, a Selic, fixada em 13,75% ao ano, pela taxa de juros de longo prazo, a TJLP, de 6,25% ao ano. A Selic será o índice que mede os contratos rurais incluídos na dívida ativa da União. Na opinião do secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antonino Rovares, o veto foi positivo para a agricultura familiar.
A manutenção da TJLP ao invés da Selic faria com que muitos agricultores deixassem as dívidas irem para a dívida ativa da União em função de que seria muito mais vantajoso estar pagando com TJLP do que com a própria Selic.
O dirigente afirma também que uma das medidas importantes adotadas pelo Congresso Nacional foi a retirada da multa de 20% sobre o capital para esses agricultores que já estão inscritos na dívida ativa. O projeto de conversão da medida provisória 432 prevê a renegociação de 75 bilhões de reais em dívidas de agricultores do setor patronal e da agricultura familiar. O texto ainda não está totalmente regulamentado no que diz respeito às dívidas ativas da União.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
As negociações do setor de carvão têm garantido várias conquistas aos assalariados e assalariadas rurais da região piauiense nos últimos anos.
Pois é, Chico, a FETAG Piauí conseguiu neste ano um reajuste salarial no valor de R$ 525,00, além da inclusão de cláusulas sociais na convenção coletiva. A repórter Andréia Póvoas tem mais detalhes.
Atualmente, cerca de 3 mil assalariados e assalariadas rurais trabalham formalmente nas 56 carvoarias registradas no estado do Piauí. A maior parte é composta por imigrantes de Minas Gerais e Bahia. A FETAG Piauí conseguiu fechar neste ano a segunda convenção coletiva, com avanços para os trabalhadores, como reajuste salarial bem acima da inflação, inclusão de cláusula social impedindo a existência de trabalho escravo no setor. É o que explica o secretário de Assalariados Rurais da Federação, Anfrísio de Moura Neto. Os trabalhadores que atuam nas funções de batedor de tora e operador de motosserra também conseguiram piso salarial acima de R$ 600.
Um dos benefícios que a gente conseguiu é a questão do piso salarial, que era apenas 415, nós conseguimos levar para R$ 525,00 o menor piso. E também uma cláusula que repudia a questão do trabalho degradante de escravo dentro do setor de produção do carvão.
O desmatamento na região é um dos principais problemas enfrentados pela FETAG do Piauí. Só no município de Canto do Buriti já foram desmatados mais de 15 mil hectares de florestas. Na opinião do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse município, José Francisco, mais conhecido como José Miúdo, é preciso que os donos das carvoarias respeitem a legislação ambiental.
O setor da carvoaria precisa a gente avançar com a questão do meio ambiente, que a legislação não está sendo cumprida da forma que é para ser cumprida. O desmatamento está muito grande, a área desmatada, e não estão replantando, reflorestando essa área.
A FETAG do Piauí vai promover em abril do próximo ano um encontro estadual para discutir a pauta de reivindicações do setor, com vigência para 2009 e 2010. Futuramente, os dirigentes sindicais querem negociar uma convenção coletiva para abranger os estados da região Nordeste. A ideia é fazer uma mesa de negociação entre as federações, o setor patronal e a Delegacia Regional do Trabalho.
É isso mesmo, e o sistema Contag está garantindo muitos avanços para os assalariados e assalariadas rurais de todo o país. Na próxima Voz da Contag, você ficará sabendo como estão as negociações no setor produtivo do bambu.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Até o final de setembro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, vai lançar uma chamada pública de projetos para financiar a organização dos grupos de mulheres.
É isso mesmo, Chico. Essa é uma das ações do Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais, lançado em março deste ano. Essa política do governo federal vai reforçar a produção das mulheres trabalhadoras rurais. A repórter Cileia Pontes tem as informações.
A chamada de projetos é para garantir apoio à organização dos grupos. O governo vai garantir cerca de 6 milhões de reais para investimento em qualificação, comercialização e divulgação dos produtos. Os recursos serão alocados em parceria entre o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as Secretarias Especiais de Pesca e Aquicultura e de Políticas para as Mulheres e também o INCRA. A coordenadora do Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais, Patrícia Mourão, explica como os recursos vão beneficiar os grupos que apresentarem projetos.
Esses projetos têm uma prioridade para os grupos que estão localizados nos territórios da cidadania, mas não é exclusivo, né? Então, a priorização para esses grupos e que vão poder beneficiar os trabalhadores rurais para qualificação dos seus produtos, para melhorar a gestão dos seus empreendimentos, para fazer divulgação, comercialização dos produtos através de feiras, né? Para melhorar a qualidade do marketing, da comunicação, da divulgação dos produtos. Então, esse apoio vai beneficiar as mulheres nesse sentido.
O programa ainda está em fase de identificação dos grupos de mulheres. Eles são indicados pelas organizações sociais que fazem parte do Comitê Gestor Nacional. Segundo Patrícia Mourão, já foram identificados cerca de 800 grupos. Ela explica que a maior parte da produção das mulheres é de artesanato e a produção é diversificada.
Tem uma tendência a ir diversificando mais a produção. Assim, é difícil um grupo que só produz uma coisa. Os grupos, de maneira geral, estão diversificando e produzindo, além do artesanato, os doces, as compotas, o mel, né? Estão diversificando suas atividades produtivas.
O MDA promove a primeira Feira da Economia Feminista e Solidária do Rio Grande do Norte entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. Na ocasião, cerca de 160 mulheres, que integram 80 grupos, vão expor produtos e participar de oficinas de capacitação. O Ministério já organizou a mesma feira em Pernambuco no mês de junho.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no Vozes da Liberdade dessa semana: Pará e Mato Grosso continuam recordistas em libertação de escravos. Saiba o que deve acontecer quando o empregado se machuca no local de trabalho. Conheça mais sobre o Grupo Móvel de Fiscalização. A Comissão Pastoral da Terra, importante entidade da sociedade civil no combate ao trabalho escravo, que também é responsável por receber e encaminhar denúncias, divulgou dados sobre libertações de trabalhadores escravos no país. Foram libertadas mais de 31.700 pessoas desde 1995 até o final do primeiro semestre deste ano. O estado recordista de libertações continua sendo o Pará, com cerca de 10.700 escravos resgatados, seguido pelo Mato Grosso, com aproximadamente 5.000. Maranhão, Goiás e Bahia completam os 5 primeiros colocados neste triste ranking dos estados.
Pergunta do trabalhador.
Se eu me machucar ou ficar doente no local de trabalho, o patrão tem que ajudar?
Sim. O estabelecimento rural deve estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros. Se no local existirem 10 ou mais trabalhadores, deve haver uma pessoa treinada para essa função. Em caso de doença ou acidente de trabalho, o patrão deve prestar os primeiros socorros e encaminhar o empregado para assistência médica adequada, sem descontar nada do salário do funcionário. Quando constatada uma doença ocupacional, ou seja, que é decorrente da atividade que o trabalhador exerce, por exemplo, um problema na coluna porque ele carrega muito peso, caberá ao patrão, por meio de um laudo ou atestado médico, emitir a comunicação de acidente de trabalho. O empregador também deve afastar o trabalhador da exposição ao risco, ou até mesmo do trabalho, dependendo da orientação médica. O patrão também deve encaminhar o empregado à Previdência Social. Se a doença for realmente comprovada pelos exames, os primeiros 15 dias de afastamento por conta do problema de saúde serão pagos integralmente pela empresa. A partir do 16º dia, a pessoa deve receber auxílio previdenciário do INSS. Se você tiver alguma dúvida, procure o sindicato da sua categoria ou a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego mais próxima da sua região.
Escravo! Nem pensar!
Você sabe como funciona a fiscalização do Grupo Móvel? O Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego tem fiscais para verificar as condições de trabalho, procuradores do Ministério Público para fazer com que a lei seja respeitada e policiais federais para garantir a segurança de todos. O grupo vai até a fazenda depois de receber denúncias da Comissão Pastoral da Terra, de sindicatos ou dos próprios empregados. No local, o grupo checa como está a situação dos trabalhadores. Verificam se há alimentação adequada, alojamento digno, se os funcionários têm carteira assinada, se estão recebendo salário pelo menos uma vez por mês ou se estão submetidos a situações mais graves, como a de servidão por dívida. No próprio local, o Grupo Móvel calcula os direitos dos trabalhadores, como salários, folgas, alimentação. Quem não tem carteira de trabalho ou de identidade, faz esses documentos na hora. O patrão é obrigado a pagar tudo, inclusive o transporte para as pessoas voltarem para suas casas. Além de uma pesada multa, o escravocrata pode responder processo na justiça. Outra punição é que ele pode ser incluído na lista suja do trabalho escravo. Quem faz parte dessa lista não pode receber empréstimos de bancos federais e pode ter relações comerciais cortadas com outras empresas que assinaram o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Também há a fiscalização realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, espalhadas por todo o país. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência e distribuído em parceria com a Contag. Até a próxima!
E a gente encerra o programa de hoje lembrando a luta dos índios da reserva Raposa Serra do Sol.
É isso aí, Chico. Vamos ouvir a música A Conquista, composição de Tony Medeiros, Hinaldo Medeiros e Edivaldo Machado, na voz de Davi Assayag.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Um dia chegou nesta terra um conquistador, manchando de sangue o solo que ele pisou. Só respeitou a cultura do lugar, meia história desse povo milenar. Queria ouro, riqueza e tesouro, depois a terra e também a escravidão. Tibiriçara, Aribóia, Juricaba disseram não. Um dia o índio lutou contra o branco invasor, e a guerra de bravos guerreiros então começou. Arcos e flechas contra a força do canhão, guerra dos índios dizimou minha nação. Trouxeram cruz, mas usavam arcabuz, e o ameríndio resistia à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo, civilização. Chegou o branco
pra conquistar,
chegou o negro
pra trabalhar,
unindo raças e crenças de povos vindos de além mar.
Chegou o branco
pra conquistar,
chegou o negro
pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além mar. manchando de sangue o solo que ele pisou. Não respeitou a cultura do lugar, nem a história desse povo milenar. Queria ouro, riqueza e tesouro, depois a terra e também a escravidão. Tibiriçá, Laribaia, Juricaba disseram não. Um dia o índio lutou contra o branco invasor, e a guerra de bravos guerreiros então começou. Arcos e flechas contra a força do canhão, guerra que um ciclo dizimou minha nação. Trouxeram cruz, mas usavam arcabuz, e o Amerindo resistia à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo, civilização.